Olá, eu sou Bárbara Baião.
E eu sou Isabela Giantomaso.
O tema da entrevista da semana é a redução da miséria no Brasil. Para falar sobre o assunto, convidamos o professor do Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio, Ricardo Ismael.
O alto número de presos provisórios no Brasil desencadeia problemas de superlotação e violação de direitos humanos.
E veja que iniciativas sustentáveis marcam o início da primavera no Rio.
Segundo o novo relatório divulgado pela FAO, segmento da ONU voltado para alimentação e agricultura, pela primeira vez, o Brasil está fora do mapa da fome mundial. Entre 2002 e 2013, o número de brasileiros submetidos à subalimentação caiu 82%. A organização considerou o problema da fome no Brasil superado. Para falar sobre o assunto, eu, Yara Morim, e a repórter Fernanda Vanzan, convidamos o professor do Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio, Ricardo Ismael. Boa tarde, professor.
Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui da Revista Jovem.
Então, Ricardo, quais medidas foram tomadas nesses 11 anos que fizeram com que o Brasil superasse a fome extrema?
Na verdade, é mais do que 11 anos, né? Porque, veja, de fato, existe uma série de coisas que foram feitas ao longo do tempo e que agora, evidentemente, que estão produzindo resultados. Essa área ligada à questão da fome, a partir das campanhas do Betinho, lá no início dos anos 90, pouco a pouco, me lembro, já no governo Itamar, começaram a chamar a atenção das autoridades para que você tivesse, primeiro, uma atenção à questão das crianças subnutridas, né? Com isso, por exemplo, se passou a ter uma preocupação com o peso e com a altura das crianças, quer dizer, de fazer essas medições, principalmente nos primeiros anos de vida. Além disso, e aí é notório que, a partir do momento que se implantou os primeiros programas de transferência direta de renda, que também surgiram em 94, 95, depois é que eles subiram para o plano federal, através do governo Fernando Henrique, e no governo Lula o mérito foi de estar universalizando, né? Porque quando eles surgiram, somente alguns municípios tinham recursos próprios para poder fazer um programa de transferência direta de renda para essas famílias pobres. Na medida que ele subiu para o plano federal, no governo Fernando Henrique, que foi o Bolsa Escola Federal, e depois se transformou no Bolsa Família, ele chegou ao conjunto das famílias pobres no Brasil. Ou seja, o relatório agora que eu li, em dezembro de 2013, você tinha 14 milhões de famílias cadastradas, né? Então, agora você, portanto, dá uma renda para essas famílias pobres, e assim, pelo menos, a ideia de que esse princípio básico da questão da alimentação seja atendido. Agora, é bom notar que o programa Bolsa Família, desde o início, quer dizer, ele, portanto, garante, quer dizer, as famílias pobres se cadastram, passa o cartão magnético, feito geralmente no nome da mulher, para justamente a mulher, às vezes, ter um compromisso maior com a prole, então ela começa a receber aquela renda, mas existe um mecanismo de controle, que é a mulher, ela tem que levar o filho no posto de saúde, isso normalmente nos primeiros anos de vida, porque é aí, como eu estava dizendo, que vai se verificar se realmente aquele dinheiro, que é um dinheiro que está entrando agora na família, vai ser gasto prioritariamente com a alimentação dos filhos e das pessoas da própria família. Então, eu diria o seguinte, essas campanhas que se iniciaram no início dos anos 90, e aí o Betinho tem um papel importante nisso, a partir dali, e a própria Igreja Católica, a partir dali você começou a evoluir, não para distribuir cesta básica, porque também foi uma fase, mas tentar, normalmente, dar uma renda para as famílias, e com aquela renda elas gastam livremente. Mas isso, com o controle de dar o cartão magnético para a mãe, e, ao mesmo tempo, obrigar a elas a levar os filhos no posto de saúde, você verificava que aquelas famílias não tinham crianças subnutridas, porque se tivesse, significava que aquela renda que estavam recebendo estava sendo desviada para outras coisas. Então, esse, vamos dizer, mecanismo de dar uma renda para as famílias pobres e também estabelecer um controle via o posto de saúde foi fundamental para que a gente realmente reduzisse drasticamente a subnutrição e passasse certamente a discutir agora a redução da pobreza e não mais a redução da fome.
E, professor, existe a possibilidade do Brasil retroceder nessa questão da fome e voltar para o mapa mundial da fome?
Não, porque eu acho que esse foi uma conquista. Quer dizer, na medida que houve a universalização do programa Bolsa Família, e que, por exemplo, ele garante duas coisas que são fundamentais. Ele garante, portanto, que a família recebe aquela renda e que aí vai garantir, por exemplo, as três refeições por dia, como inclusive dizia o ex-presidente Lula. Mas, além disso, aquela renda que ele recebe vai colocar agora o filho na escola, quer dizer, a outra condicionalidade. Então, há uma expectativa de que, ao colocar o filho na escola, um dia esse filho possa se educar mais do que os pais e possa encontrar um trabalho e aí até se libertar do programa Bolsa Família.
Você acredita que a preocupação com a erradicação da fome é uma tendência mundial?
Essa pergunta de vocês é muito importante. Veja, existem países como o Brasil que têm condições de erradicar a fome e de erradicar a pobreza com recursos próprios. A gente não precisa de apoio de ninguém. Quer dizer, o Brasil conseguiu acumular já um PIB, a capacidade de acumulação do Brasil já é tal que ele conseguiu criar um programa como o Bolsa Família, que, como eu disse, dá três refeições para todas as famílias brasileiras pobres e ainda coloca os filhos na escola. Portanto, agora o que a gente tem que trabalhar é para a escola funcionar e para que as oportunidades de emprego surjam nas localidades onde essas famílias estão hoje morando.
Professor, muito obrigada. O Revista Jovem agradece sua participação.
Eu é que agradeço a vocês por um tema tão importante e certamente fico feliz com o convite. Obrigado.
Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial.
40% dos presos no Brasil ainda aguardam julgamento. Isso contribui para que o país tenha a terceira maior população carcerária do mundo. O levantamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, divulgado no início deste mês, critica a utilização excessiva da prisão preventiva em países das Américas. Segundo os dados, no Brasil, cerca de 217 mil detentos ainda não tiveram condenação definitiva. Os números não levam em consideração as pessoas que estão em prisão domiciliar. O professor do Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio, Paulo Jorge Ribeiro, ressalta que o sistema punitivo brasileiro é mais rigoroso com uma determinada parcela da população. Para ele, a lógica da segurança pública no Brasil está invertida.
Aqui sempre se parte do pressuposto de que existe a culpa, enquanto que quem tem que provar a inocência é o réu e não o Estado provar que alguém é culpado. Ou seja, há um grande sistema punitivo fundamentalmente contra negros, pobres, moradores de periferia, que faz com que esse número seja exorbitantemente alto.
O excesso de prisões faz com que o Brasil, atualmente, tenha um déficit de 200 mil vagas no sistema prisional. Isso desencadeia problemas de superlotação e violação de direitos humanos fundamentais, como o da integridade pessoal. Para tentar resolver essas questões, o professor Paulo Jorge acredita que um caminho possível é rever a necessidade de prisões preventivas para pequenos delitos.
Se nós repensássemos as formas de punição e as formas de socialização, quem sabe que esse problema diminuiria? Desde aproximadamente do século XVIII que se sabe que a prisão não resolve problemas de pequenos delitos, você simplesmente reproduz.
Entre os crimes que mais encarceram no país estão o tráfico de drogas e o roubo simples. Bárbara Baião para o Revista Jovem.
Vou te mostrar que é de chocolate, de chocolate o amor é feito.
Chega de chocolate! Nos últimos 10 anos, o número de crianças consideradas obesas no Brasil quase dobrou. Mas você sabia que a alimentação saudável pode ser introduzida bem cedo, nos primeiros meses de vida? Ouça na reportagem de Karine Gomes.
O seu filho come bem?
Oi? A partir de 6 meses eu comecei a dar comidinha pra ele.
Você sabia que os bons hábitos alimentares devem ser introduzidos quando você ainda é bebê?
Sabia, mas depois ele não quer mais.
De acordo com um estudo publicado na revista Pediatrics, a alimentação saudável deve ser inserida antes mesmo da criança começar a andar. O levantamento foi feito com base na dieta de cerca de 1.500 crianças norte-americanas a partir do primeiro ano de idade até os 6 anos. Os resultados destacam que entre 10 e 12 meses de idade, quando a criança já é capaz de mastigar, os pais podem agregar os vegetais e as frutas ao cardápio do bebê. Segundo Ana Paula Lins, nutricionista e doutora em saúde da mulher e da criança, essa transição deve ser feita de maneira cuidadosa.
Início da vida, após o desmame, principalmente, que assim, o mais interessante, o que a gente tem que torcer, fazer campanhas e apoiar, é que a mulher consiga amamentar seu filho no mínimo 6 meses. Essa transição, quando ela começa a praticamente desmamar a criança ou complementar com outros alimentos e preparações, deve ser assim, muito bem feito, muito bem elaborado, apoiado, orientado, justamente porque é uma formação do hábito alimentar que tem um início.
Segundo os pesquisadores, a criança que se adapta ao hábito saudável corre menos risco de se tornar obesa durante o crescimento. Maitê dos Santos, que tem um filho de 6 anos, fez anos atrás o que o estudo comprovou.
Hoje em dia ele continua comendo os legumes que eu sempre dei na sopinha para ele, cenoura, batata. A única coisa que ele sempre comeu quando era novinho era banana. Hoje em dia ele não gosta mais de banana. Meu filho é saudável.
A nutricionista Ana Paula Lins destaca que as preferências de gosto podem ser desenvolvidas nessa idade. Além disso, a criança tende a se inspirar em comer o que os pais comem. Mas esse quadro pode mudar na adolescência, para o melhor ou para o pior.
Dependendo da fase de vida da criança até a adolescência, ela vai passar por várias fases, onde certamente o hábito familiar vai interessar bastante e em algum momento não. Em algum momento ela quer ao contrário. Ela quer fazer tudo bem diferente do hábito alimentar porque ela quer uma autoafirmação, principalmente na adolescência. Os amigos fazem conta mais, etc e tal. Mas o que não quer dizer que os pais tenham que ficar à vontade de dar um mau exemplo. Na verdade, qualquer bom exemplo vai ser sempre mais forte do que qualquer outro.
Começando cedo ou não, o importante é passar longe dos fast foods e comer bem. Karine Gomes para o Revista Jovem.
Pensou em doar aquela impressora de última geração que você não usa há muito tempo? Projetos pelo mundo todo incentivam doações de materiais que se tornaram inúteis para nós, mas que podem ser úteis para outros.
Alguns projetos de doações têm ganhado destaque pelo mundo nos últimos meses. Na Alemanha, o Free Your Stuff, Liberte Suas Coisas, virou moda e já se tornou difícil achar uma cidade alemã que não tenha adeptos à iniciativa. Nos grupos do Free Your Stuff, é possível encontrar doações incomuns, como computadores, pianos e portas de madeira. Mas não é só na Europa que o desapego de bens inutilizados está em alta. No Rio de Janeiro, a produtora cultural Ive Franco criou o projeto Se Precisar Pegue, Se Não Precisar Doe. A iniciativa começou em agosto e já ganhou pontos em São Paulo, Espírito Santo, Pernambuco e até na Argentina. No projeto, um cartaz e uma caixa são colocados em algum lugar público e qualquer um que passe pode participar. O risco de manter algo assim nas ruas, sem vigilância, é alto e os produtores já tiveram que refazer os pontos de doações diversas vezes. Porém, para a idealizadora do projeto, a multiplicação de iniciativas como essas pelo mundo pode estar relacionada ao fato de ser mais prazeroso entregar um presente do que ganhar.
Quando você vê a reação do outro, é muito gratificante, entendeu? E é válido você ver que é uma coisa que você já usou, mas que não está mais te servindo. Então, por que outra pessoa não pode usar aquilo que você gostava tanto? Se todo mundo puder ajudar um ao outro, é muito mais fácil ter alguma coisa em casa que não usa, né? É o se importar com o próximo mesmo, né? O fazer a diferença de se importar, do mínimo, né? Porque não é tanto. Sempre alguém vai precisar. Se você precisar, só pegar, independente de classe, de qualquer coisa, eu acho que a ideia é essa. Se o outro não tá, se você não tá precisando, o outro tá, então vamos passar pra frente.
No Rio, os pontos do Se Precisar Pegue e Se Não Precisar Doe estão espalhados pelos bairros do Flamengo, Catete, Barra da Tijuca, Recreio, Penha, Bom Sucesso e Vila Isabel. No dia 12 de outubro, a criadora Ive Franco está promovendo uma campanha em que em todos os pontos sejam doados brinquedos para o Dia das Crianças. Para se manter informado sobre o projeto, curta a página Se Precisar Pegue, Se Não Precisar Doe no Facebook. Isabela Giantomaso para o Revista Jovem.
O melhor do cinema com Miguel Pereira.
Dez histórias de amor que se entrecruzam em diferentes espaços da cidade do Rio de Janeiro, narradas por cineastas de diversas nacionalidades e com visões particulares sobre as relações humanas, é um desafio cinematográfico considerável. O cimento dessas micronarrativas está assentado numa temática comum e numa mesma arquitetura e paisagem. No entanto, isso não é suficiente para a construção de uma atmosfera acolhedora dos dramas e das situações narradas. O encaixe torna-se artificial e pouco eficiente. A contaminação não acontece, pois antes de fechar uma história, o filme O Rio Que Eu Amo já passa para outra e nada se conclui como nos filmes de episódios. O cruzamento dos personagens e os dramas fica inconcluso, gerando uma falsa expectativa no público. O fio condutor deveria ser a cidade e suas belezas. Ela acaba se tornando uma paisagem inútil, título, aliás, do episódio dirigido por José Padilha. A identidade urbana se pulveriza e as leituras que os 10 famosos cineastas fazem da cidade acabam acentuando o preconceito dos lugares comuns. Claro que há diferenças bastante nítidas entre os episódios. O de Paulo Sorrentino, La Fortuna, tem um tratamento identificado com a sua estética rigorosa e os belos efeitos narrativos. Também Texas, do mexicano Guillermo Arriaga, consegue se aproximar do melodrama e alcançar uma surpreendente originalidade. Apesar de bastante ingênuo, O Milagre de Nadine Labaki pega o espectador pela emoção e a fabulação infantil. Já Dona Fulana, de Andrusha Waddington, tem um tratamento cinematográfico convencional e uma interpretação extraordinária de Fernanda Montenegro, apesar da sua personagem ter algumas inconsistências superadas por sua performance. Fernando Meirelles e César Charlone realizaram o episódio A Musa, que tem o calçadão de Copacabana como foco. É uma história mínima, tratada com apuro técnico e uma certa observação superficial do comportamento de seus frequentadores. A linguagem se assemelha à de um videoclipe. O coreano Yam Sang-soo entrou no ambiente do fantástico numa favela com pitadas de humor e ao levar para a tela O Vampiro do Rio. Essa comicidade é quase paródica e se concentra nas caricaturas bem elaboradas de Tonico Pereira. A visão de que tudo termina em samba é pouco acurada da vida carioca. Acho que estou apaixonado de Stephen Elliott, Quando Não Há Mais Amor, de John Turturro, Padre de Carlos Saldanha, tem em comum a busca de um amor que finda e quer ser reatado. 3 exemplos de um cinema romântico em que a frustração se associa ao desejo de relações mais distendidas. Esses episódios apresentam uma maior concentração narrativa, embora o Stephen Elliott seja mais disperso, mas com uma interpretação magnífica de Cláudia Abreu. Por fim, o episódio que define o sentido do filme é Inútil Paisagem, de José Padilha. Sua provocação está num olhar menos contemplativo sobre a cidade maravilhosa e mais realista em suas diferentes dimensões. Não se trata apenas de pensar a cidade com a sua bela configuração natural, mas naquilo que se tornou pela ação do homem e dos governantes. Assim, o Rio que nós amamos talvez não seja esse, em que as relações humanas estão desgastadas e perdidas. Por isso, a paisagem é apenas um detalhe dos agudos dramas que vivemos no dia a dia desta nossa urbe, cantada e celebrada nas músicas pelo mundo afora. Miguel Pereira, para o Revista Jovem.
Dicas culturais.
E o Revista Jovem assistiu para você o filme brasileiro Isolados, lançado esta semana.
Cercado de autênticos clichês americanos, o filme Isolados, escrito por Mariana Velmont e dirigido por Tomás Portela, é uma nacionalização do estilo de suspense estadunidense. Protagonizado por Bruno Galeasso e Regiane Alves, Isolados conta a história de um casal que, com a relação abalada, resolve passar alguns dias em uma casa na região serrana do Rio de Janeiro. Fugindo um pouco da temática tradicional brasileira, cercada por histórias policiais, humorísticas ou tratando da realidade do país, Isolados chega aos cinemas, adaptando os típicos esquetes de suspense ao cenário brasileiro. O filme está nos principais cinemas e é uma boa pedida para quem quer curtir um suspense brasileiro com gostinho de americano. Fernando Loureiro, para o Revista Jovem.
As comemorações e movimentos na virada da primavera mostram a vontade de mudança.
No último domingo, cidades de todo o mundo acompanharam Nova York na marcha pelo clima. Rio de Janeiro, Paris, Sydney, Madrid, Bogotá e Buenos Aires foram algumas das cidades onde ocorreram manifestações contra o aquecimento global do planeta. Apesar da chuva, no Rio, mais de 4 mil pessoas de todas as idades e classes sociais estiveram presentes na Praia de Ipanema, exigindo o fim do desmatamento e um futuro mais sustentável. Pablo Araújo é educador ambiental no Instituto Moleque Mateiro e também atua como voluntário no Meu Rio, uma rede formada por cariocas que se mobilizam para participar ativamente dos processos de decisão da cidade. Agitador do movimento, Pablo acredita que a experiência foi muito gratificante por ter reunido grande número de participantes.
Como foi gratificante ver que, apesar da chuva, tivemos 4 mil pessoas participando dessa caminhada e todo mundo caminhando, acreditando, com o mesmo pensamento de que um futuro mais sustentável é possível. Né? Acho que isso que ficou marcado lá da caminhada. Jovens, idosos, todas as religiões misturadas, todas as etnias, todo mundo estava ali representado.
No dia seguinte, para despertar mais ainda a consciência sobre a importância de preservar o clima, uma vaga de carro foi ocupada em frente a PUC-Rio pelo coletivo Amigos Verdes. Esse grupo é formado pelas empresas Action Shop Serviços Ambientais, Instituto Moleque Mateiro de Educação Ambiental e Vide Verde Compostagem. O coletivo transformou o espaço destinado a carros em uma vaga viva, depois de um convite feito pelo Instituto Eixo Rio. A proposta foi fazer atividades lúdicas e educativas, trazer dados sobre os impactos ambientais urbanos e levantar uma discussão. Além disso, trouxeram uma oficina de hortas em garrafas PET e convidaram o projeto da Prefeitura Monitorar, que monitora a qualidade do ar em diferentes pontos da cidade. De acordo com Felipe Albino, diretor pedagógico do Moleque Mateiro, esse tipo de atividade é relevante porque possibilita as pessoas a se relacionarem de uma maneira diferente com as plantas.
E é legal que as pessoas também colocam a mão na massa, colocam a mão na terra e levam essa planta para casa. Enfim, criam um novo hábito de se relacionar com as plantas na hora de se alimentar, na hora de se cuidar por uma questão de algum tipo de doença ou de mal-estar. Você tem através das plantas medicinais essa possibilidade de cura, né?
Todos que passavam eram convidados a botar a mão na terra, participar das atividades e levar as plantas para casa. O resultado é sentido no bem-estar do dia a dia. Guilherme Campagnacchi para o Revista Jovem.
Por aqui. Gostou das reportagens? Procure a Revista Jovem no Facebook. Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
Nesse programa você ouviu as músicas Fela Kuti, Alu John Kijon, Caetano Veloso, Fora de Ordem, Trem da Alegria, Ed Chocolate e Ouro da Terra, do Gaia Piá.
Gostaríamos de agradecer a Renata Vieira, Vinícius Moraes e Virgínia Carvalho pela edição de áudio.
Lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do Projeto Comunicar e dirigido pelo professor Miguel Pereira.
E conta com a coordenação da professora Lilian Sabac e a produção do professor Gustavo Chatanier.
Tenha um bom fim de semana.
Esperamos vocês na semana que vem.
Revista Jovem, informação no seu tempo.
Atual, do seu jeito.